conviver com outros vizinhos, né, e também pessoas da sua própria idade, para ter uma convivência.
O Viver Mais é uma modalidade do Casa Fácil Paraná, voltada ao atendimento de pessoa com mais de 60 anos e renda de até 6 salários mínimos. Jorge Lange, presidente da Coapar, destaca a qualidade na entrega.
É o 9º condomínio que nós estamos entregando, dos 32 que estão planejados, né? E com uma estrutura muito bem acabada, a participação importante do município de Cascavel, nosso parceiro, aqui nessa obra. E ele traz, assim, esse condomínio de Cascavel, ele está no topo da lista do que a gente programou para que os condomínios tivessem. Esse aqui está equipado com piscina de hidroginástica aquecida, está equipado com horta à altura da cintura, tem o salão de convivência, tem atendimento médico, tem ambulatório. Enfim, as casas estão todas mobiliadas, foi uma doação que a gente recebeu de uma igreja. Os idosos chegam aqui, então, com a mudança de vida. A gente captou vários depoimentos de pessoas que conversamos, que saíram de aluguéis de mais de 1.000 e tantos reais para vir aqui pagar um aluguel de pouco mais de 240 reais e morar com conforto, segurança, né, e um lugar onde eles possam realmente ser felizes.
Além da estrutura física, os condomínios contam com suporte permanente das prefeituras, que realizam acompanhamento periódico dos moradores com equipes das áreas de saúde e assistência social. Celide Lima, de 67 anos, uma das moradoras do empreendimento, não escondeu o contentamento com o novo lar.
É muito lindo, muito bom. É uma glória, é uma benção que Deus e todos que ajudou, né? Todos aqueles que ajudaram. Porque foi uma batalha pesada, mas está chegando ao fim, né? Então, para nós é um prazer.
Para mais informações, acesse paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A decisão da Câmara dos Deputados do Brasil de aprovar um projeto de lei que proíbe a produção e comercialização de foie gras no país enfurece os agricultores franceses, maiores produtores mundiais da iguaria. A categoria alega que a medida, se adotada, contraria o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que recém entrou em vigor. A maior vantagem do tratado para os europeus é poder vender bens industrializados e produtos agroalimentares beneficiados, como queijos e vinhos, livres de tarifas para os países latino-americanos. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, por sua vez, agora têm acesso facilitado para exportação de matérias-primas, como carne e minerais, para a Europa. O foie gras francês se beneficia, portanto, dessa abertura comercial. As vendas para o Brasil representam cerca de 1 milhão de euros, um mercado importante, salienta a Associação Interprofissional de Patos e Gansos para Foie Gras, CIFOG. Em um comunicado, a entidade denunciou um primeiro desvio do acordo bilateral entre os blocos.
Para além do foie gras, os produtores rurais estão preocupados com o precedente que tal proibição criaria, sem uma resposta da União Europeia e das autoridades francesas. Se o Brasil pode proibir um produto europeu reconhecido e protegido dentro de suas fronteiras, outros setores agrícolas poderiam ser alvo de medidas semelhantes no futuro. Nesse contexto, a CIFOG solicita uma intervenção diplomática imediata da Europa junto às autoridades brasileiras para obter, ao menos, um veto parcial.
O texto aprovado pelos deputados veta no país produtos oriundos de alimentação forçada de animais. O projeto de lei seguiu agora para a sanção presidencial. O foie gras, ou fígado gordo, é um ingrediente típico da culinária francesa, obtido por meio da ingestão à força de ração à base de milho, diretamente no estômago de patos e gansos. A fase de engorda ocorre durante, em média, 12 dias, no final do ciclo de vida do animal, antes do abate. O comunicado dos produtores franceses salienta que o ganso de foie gras do sudoeste está entre as indicações geográficas protegidas reconhecidas pelo acordo comercial entre a UE e o Mercosul e relembra a batalha dos agricultores franceses para barrar este acordo.
O presidente Lula tem poucos dias para vetar total ou parcialmente este texto. Esta proibição da venda de um produto emblemático da gastronomia francesa, um verdadeiro símbolo da tradição agrícola do nosso país, demonstra a validade das preocupações dos agricultores franceses. A CIFOG alerta para essa situação, que corre o risco de se alastrar a outros produtos agrícolas e apela a uma intervenção urgente dos representantes europeus nessa matéria.
O tratado, assinado em dezembro, prevê um mecanismo de reequilíbrio comercial para casos como este, observa Bruno Capuzzi, especialista em comércio internacional e pesquisador do Insperagro Global.
Se após a entrada em vigor do acordo, alguma das partes aplicarem medidas comerciais que restringam os benefícios à outra parte, as partes podem invocar uma nova negociação e pensar em alguma contrapartida e uma nova rodada de concessões direcionadas.
A França é a maior consumidora e produtora mundial da especiaria, com 60% do mercado, seguida por Espanha, Bélgica e Suíça. A proibição brasileira, se for confirmada, poderia gerar uma nova onda de pressões do setor agrícola francês por contrapartidas, gerando uma dinâmica desfavorável para o cumprimento do acordo comercial com o Mercosul. Mas o especialista lembra que o princípio da reciprocidade de práticas, caro aos europeus para questões como o combate ao desmatamento e o uso de agrotóxicos nos países do Mercosul, também vale no sentido oposto.
O que é um contrassenso, porque os agricultores franceses pedem exatamente que a União Europeia aplique as famosas cláusulas de espelho, né? Que as práticas que são mandatórias de serem cumpridas na União Europeia sejam espelhadas nas condicionalidades da exportação, que se a lei brasileira passar do jeito que ela está fazendo exatamente isso. Se houvesse uma forma de engordar essa ave sem uma alimentação forçada, o foie gras por si só ele não seria proibido, não é? É uma decisão importante.
Diversos países do mundo se mobilizam para acabar com a prática da alimentação forçada em nome do bem-estar animal. Em 2014, a Índia se tornou o primeiro país a banir também a comercialização e a importação da iguaria. Radar Econômico chega ao fim. À bientôt! Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Ministério Público da Bahia lançou um painel online que reúne indicadores de alfabetização de todo o país. A ferramenta organiza dados dos estados e municípios participantes do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o CNCA. O sistema foi desenvolvido pelo MP Baiano e já é usado como referência nacional para monitorar políticas públicas na educação. O painel BI da alfabetização foi apresentado ao Grupo de Trabalho Nacional do Projeto Ler é um Direito, do Conselho Nacional do Ministério Público. A plataforma permite acompanhar índices de alfabetização, comparar resultados e identificar regiões com maior dificuldade de aprendizagem. O coordenador da área de educação do Ministério Público da Bahia, o promotor de justiça Adriano Marques, destaca a importância da ferramenta para o acompanhamento das políticas públicas educacionais.
Esse monitoramento vai ser uma ferramenta muito útil. A gente já consegue hoje visualizar quais os municípios estão precisando de uma atenção especial, e não só o promotor de justiça, mas qualquer cidadão. É uma ferramenta muito importante esse painel criado pelo Ministério Público. Estamos felizes com esse painel e entendendo que é uma ferramenta muito valiosa.
A plataforma também ganhou uma área específica voltada para a educação de jovens e adultos, a EJA. Segundo o MP, os dados são organizados de forma visual, padronizada e acessível, reduzindo o número de coleta e aumentando a confiabilidade das informações usadas na tomada de decisões. Adriano Marques afirma que o painel amplia a capacidade de análise sobre diferentes realidades educacionais do país.
É uma ferramenta importantíssima para o promotor de justiça, porque também elimina as barreiras da distância. O promotor que está atuando aqui em Salvador e quiser ter a noção de como o estado está no índice de alfabetização na EJA, ele vai poder ter essa informação, não vai precisar pesquisar muito, num clique ele tem tudo isso através do painel. Então estamos bem satisfeitos, achamos que estamos no caminho certo nesse Ministério Público do Futuro, que atua com base em evidências e de forma resolutiva.
A sistematização dos dados também já apresenta resultados práticos. Na Bahia, o painel ajudou no monitoramento de ações voltadas à alfabetização infantil. O Estado registrou o maior crescimento proporcional do país nos indicadores de alfabetização. O índice passou de 36,6% em 2024 para 55% em 2025. O resultado superou a meta prevista para o período. Para o promotor Adriano Marques, os números mostram a importância do monitoramento contínuo das políticas educacionais.
A Bahia teve um maior crescimento no Brasil, saiu de 36,6% de crianças alfabetizadas na idade certa para 55%. Foi um trabalho de 100 dias com todos os municípios em que todas as organizações, instituições envolvidas com a educação se mobilizaram para que a gente pudesse tirar a Bahia do último lugar no índice de alfabetização. Então, muita felicidade, é um peso muito grande, né? E o monitoramento surgiu dessa necessidade de acompanhar a política pública com todo o avanço, com toda a situação atual dos municípios com relação ao índice da criança alfabetizada.
O painel foi criado pelo servidor da Coordenadoria de Gestão Estratégica do MP Baiano, Gerson Yamashita. Na escala nacional de alfabetização utilizada pelo CNCA, a Bahia avançou do nível 1 para o nível 2. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil é uma das maiores potências agrícolas do mundo e tem características que poucos países conseguem reproduzir, a chamada agricultura tropical, um modelo que permite produzir alimentos ao longo de todo o ano, mesmo em um clima desafiador. Hoje, o país é responsável por alimentar mais de 10% da população mundial. E para mostrar como ciência, tecnologia e inovação transformaram o país em uma potência na produção de alimentos, foi lançada nesta quarta-feira a campanha O que é que só o Brasil tem? Ana Repesa, presidente da CropLife Brasil, dá mais detalhes da iniciativa.
O mote da campanha O que é que só o Brasil tem? É isso, agricultura tropical, um clima muito rico, um sol que brilha o ano inteiro, vegetação com diferentes biomas, que possibilita que a gente produza aí de uma forma diferente, de uma forma única, né? Um outro modelo em que a gente tem 3 safras por ano, a gente tem um plantio direto, nós temos todas as condições climáticas, né, favoráveis, mas realmente nós precisamos de manter um nível de produtividade em inovação e pesquisa que garanta a nossa permanência aí como protagonistas da segurança alimentar e até mesmo das energias renováveis no mundo.
O Brasil produz alimentos em ritmo próprio e garante a segurança alimentar de milhões de pessoas aqui e no mundo inteiro. Mesmo com esses avanços, a agricultura ainda enfrenta desafios na compreensão popular sobre a complexidade do seu modelo produtivo, como destaca a presidente da CropLife Brasil.
Ao construir a campanha, né, nós fizemos uma pesquisa com tomadores de decisão, formuladores de política pública e a própria imprensa também, em que a gente percebeu ali alguns pontos em que a gente realmente precisa preencher lacunas de conhecimento a respeito do que é agricultura tropical, qual o papel que a tecnologia desenvolvida no Brasil exerce sobre essa competitividade da agricultura tropical. A gente tem 3 safras por ano, a gente tem um plantio direto e que merece e precisa de um sistema regulatório à altura para que a gente consiga manter os nossos ganhos de competitividade tanto no Brasil quanto no mercado internacional.
A pesquisa citada por Ana Repesa foi realizada pela Nexus. Foram ouvidos parlamentares, servidores do Executivo, jornalistas e empresários do agronegócio. 80% das pessoas concordam que a produtividade do país só é possível por causa dos investimentos em tecnologia. No entanto, 24% ainda não sabem o que significa o conceito de agricultura tropical. A campanha O que é que só o Brasil tem conta com ações de longo prazo para ampliar e qualificar o debate público sobre o agronegócio brasileiro, reforçando a importância de investimentos em inovação, tecnologia e sustentabilidade. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Mulheres e meninas estão cada vez mais expostas por meio de nudes e vídeos erotizados produzidos com ferramentas de inteligência artificial. As chamadas deepfakes são manipulações de imagens reais de uma pessoa para colocá-la em um outro contexto virtualmente criado. O alerta é da Coalizão Direitos na Rede. A organização lançou o documento Violência de Gênero, casos envolvendo uso de inteligência artificial, em que relata o crescimento de casos de violência sexual e perseguição digital impulsionados por ferramentas de IA. Diretor do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, André Fernandes, exemplifica algumas situações.
Então a gente tem casos e mais casos no Brasil, por exemplo, em que estudantes pegam imagens de suas colegas e passam em sistemas que estão disponíveis a uma busca no buscador qualquer e geram essas imagens falsas e distribuem esse conteúdo em serviços de mensageria e tantos outros. Então hoje a principal forma é essa.
No Brasil, há casos registrados de deepfakes em escolas de 10 estados que já teriam vitimado ao menos 173 crianças e adolescentes. O Parlamento Europeu estima que 8 milhões de deepfakes tenham sido compartilhados em 2025, 98% com conteúdo pornográfico. Além dos danos à imagem de mulheres, crianças e adolescentes, há também todo o impacto psicológico da exposição da pessoa em um contexto falso produzido por IA. A Coalizão Direitos na Rede defende uma atualização do Código Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente para prever crimes envolvendo deepfakes erotizados.
Uma norma estatal de um país ajuda a conter esse tipo de coisa, especialmente quando é uma norma que trata não apenas da veiculação, da disseminação do conteúdo pela internet, como o caso dos recentes decretos do Executivo Federal, mas uma norma que trata do design, da ética, da responsabilidade, que trata esses vieses já na origem, né, que proíbe certos usos que não são lícitos, né? Ou seja, no design, na concepção do aplicativo, esse tipo de conteúdo já teria uma salvaguarda que vetaria a sua possibilidade, né, de ser gerado um conteúdo, por exemplo, do rosto de qualquer menina, adolescente ou mulher adulta, num corpo desnudo.
O relatório Violência de Gênero, casos envolvendo uso de inteligência artificial, está em formato de cartilha e pode ser baixado no site da Coalizão Direitos na Rede. Rede por Elas, informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Um dia histórico para o trabalhador brasileiro. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais e acaba com a escala 6x1. O texto foi aprovado em 2 turnos por ampla maioria e agora segue para análise no Senado. A proposta estabelece 2 folgas semanais remuneradas, uma delas preferencialmente aos domingos, e prevê uma transição de até 14 meses para a redução completa da jornada. Pelo texto aprovado, 60 dias após a promulgação da PEC, a carga semanal cairá para 42 horas. Depois de 12 meses, será reduzida para 40 horas semanais. A tramitação acelerada da PEC contou com a articulação direta do presidente da Casa, Hugo Mota, que comemorou a aprovação e rebateu críticas do setor produtivo sobre possíveis impactos econômicos.
A redução da jornada não é vilã de produtividade. Precisamos reconhecer uma realidade. O Brasil está entre os países com maior carga horária de trabalho no mundo. Ao mesmo tempo, convive há décadas com a estagnação da produtividade. Isso mostra que produtividade não pode continuar sendo medida apenas pela quantidade de horas trabalhadas. Trabalhadores mais descansados produzem mais.
Relator da PEC, o deputado Léo Prates, afirmou que setores específicos terão regras regulamentadas posteriormente pelo Congresso.
Nós temos 8 mil convenções coletivas que regulam procedimentos de trabalho. É um sistema mais complicado ou tão complicado quanto o sistema tributário. Então nós fizemos o básico, nós temos 60 dias para atualizar as leis ordinárias.
Durante a votação, a oposição tentou aprovar uma mudança mais ampla, criando a escala 4x3, com apenas 4 dias de trabalho por semana. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, levantou a bandeira e defendeu a adoção imediata da nova escala 5x2.
Quem for contra o trabalhador que esta lei comece a valer já, imediatamente, nós vamos expor isso ao Brasil.
Agora a PEC segue para a tramitação no Senado, onde empresários já fazem uma pressão em cima do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para que reduza a velocidade da tramitação da proposta. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O rendimento médio dos trabalhadores da construção civil no Paraná chegou a R$ 3.837,00 no primeiro trimestre de 2026, segundo o levantamento do IPARDES, com base em dados do IBGE. O valor é o maior do Brasil e supera em quase R$ 1.000,00 a média nacional, que ficou em R$ 2.858,00. Atualmente, o setor emprega cerca de 440 mil trabalhadores no estado. Em comparação com 2018, quando o rendimento médio era de R$ 2.708,00, o crescimento real dos salários no Paraná foi de 41,7%, já descontada a inflação. Na época, o estado ocupava apenas a sexta colocação nacional. Segundo o diretor-presidente do IPARDES, Jorge Calado, o avanço está ligado ao aumento da demanda por trabalhadores da construção civil.
Além da construção residencial, nós observamos também uma grande procura por profissionais da construção civil pelas empresas que vêm executando as obras de infraestrutura no Paraná, ressaltando mais uma vez a importância do apoio das políticas públicas do governo do estado a estes importantes e competentes setores produtivos.
Parte desse crescimento também é impulsionada pelos investimentos públicos e privados em infraestrutura e habitação. Entre os destaques estão o programa Casa Fácil Paraná, que já ajudou a viabilizar centenas de empreendimentos habitacionais, e obras como a Ponte de Guaratuba, que chegou a reunir mais de 1.000 trabalhadores simultaneamente durante a construção. Somente no primeiro bimestre deste ano, o governo do estado liquidou mais de R$ 703 milhões em investimentos em obras, escolas, hospitais e equipamentos públicos, fortalecendo diretamente o setor da construção civil no Paraná. Repórter Flávia Consoli.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Você está ouvindo Difusora 101.9.
A sua parceira musical, Difusora.
Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
O mundo mudou. A comunicação mudou junto com ele. Não basta mais aparecer. É preciso estratégia de comunicação. A Cacoi pode te ajudar. Redes sociais, anúncios online, logomarcas, sites, identidade visual, inteligência artificial. Nós temos o pacote completo do seu marketing digital. Acesse cacoi.com.br ou mande um WhatsApp para 41 3014 7662. Cacoi. Comunicação agora se escreve com K.
Cacoi, Cacoi.
Difusora 4 e 3.
CYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Life, oh life, oh life. your letters. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Punching, jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh life.
Meu sangue latir. meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa.
Difusora.
Aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, outro plano te devoraria, tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti, jogado à solidão. Mas quer saber se eu quero outra vida? Não, aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, plano te devoraria, tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Faz morrer sem saber de ti, jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não.
Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar.
Difusora 4 e 15.
When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. arms. And though the road is long, I look up to the sky. And in the dark I found, I stop that I won't fly. And I sing along, I sing along, then I sing along.
Coração de quem faz a guerra nascerá. are going tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Como eu sonhava, baby. Você é tudo pra mim. É como eu sonhava, baby. Você é mais do que eu sei, é mais que pensei, é mais que eu esperava.
Difusora, os Paralamas do Sucesso, você.
Difusora, a sua trilha sonora.
Difusora.
Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Está com vontade de saborear os mais requintados pratos da cozinha italiana e não quer sair de casa? Peça pelo delivery Porta Romana 3335-1530. Se você já tem uma data para reunir amigos e familiares, o lugar ideal é no Porta Romana Santa Felicidade. Porta Romana Eventos, fone 3335-1530.
Difusora 4:31.
Sua companhia todo dia. Difusora.
Difusora.
Thank you.
que há? O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba no toque das mãos do teu coração? O que é que há? O que é que há tanto tempo você não procura meu ombro? O que será que esse fogo não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar? Que o sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia do olhar.
Me alivia dessa ansiedade,
me acolhe, me acalma com teus braços macios. Macios. O que é que há? O que é que tá se passando com a minha cabeça? O que é que há?
Sinto-se todos dentro de um abraço.
O melhor lugar do mundo.